Vamos lá, começando mais um Saúde e Bem-Estar Podcast. Estávamos aqui organizando os nossos cabelinhos, né, para iniciarmos aqui a transmissão ao vivo novamente desse programa que vai ao ar sempre, ao ar não, né, nos canais digitais. A gente tem essa mania, porque está sempre na frequência, da tua Rádio Alvorada, sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã. E hoje, com uma novidade, eu estou aqui com a Ana Lúcia Giacomini, recebendo ela com muito carinho, nossa coordenadora de jornalismo, que aceitou nosso convite, né, para dividir hoje aqui o sofá comigo. E eu fico super feliz, Ana, tu sabe, né, que tu tem essa facilidade de deixar as pessoas à vontade, e é assim que a gente quer que as pessoas se sintam aqui. Então, bem-vinda.
Uma honra para mim. Bom dia a todos, a você, Camila, a nossa convidada, a toda a equipe. De fato, um prazer muito grande estar dividindo o sofá com a Camila e também trazendo esses conteúdos que são tão importantes, a gente falar de saúde, de bem-estar, de ajudar, né, as pessoas a estarem bem consigo mesmas. Prazer estar aqui.
Legal, que bom te receber. A Ana que acompanha, né, mas sempre por trás das câmeras, né, e hoje ela está aqui conosco para conversarmos com a Silvane Ganzer Agostini, ela que é treinadora mental e está conosco hoje. Bem-vinda, Silvane, para falar sobre como os sentimentos negativos impactam na nossa vida. A gente sabe que impactam, né? Então vamos saber aqui, vamos esclarecer de que forma e também se nós temos aí alguns caminhos, né, para ajudar quem está nos acompanhando a também se sentir melhor, né? Aqui a gente fala de saúde, mas fala também de bem-estar, que uma coisa está ligada à outra, certamente. Bem-vinda.
Com certeza. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada, Ana, por você estar aqui. É sempre um prazer muito grande estar aqui na tua rádio e hoje, especialmente, nesse sofá, com essa temática. Eu acho muito importante, eu acho que quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente fala, mais as pessoas vão vendo que existem caminhos para se melhorar e para poder viver uma vida mais tranquila, mais feliz.
Pois é, então, dentre esses sentimentos negativos, né, existe uma lista deles, né? O que que tu tens, assim, observado das pessoas que tu atende, que hoje seria, assim, ó, a principal demanda entre o que está perturbando a vida das pessoas?
Eu hoje percebo, assim, através dos meus atendimentos individuais, que a maior causa é o estresse. Uhum. A ansiedade, então, ela tem gritado tão alto. Tão alto.
Ah, tal,
e
ansiedade.
As pessoas, elas não conseguem viver uma vida centrada, harmônica, em virtude disso. Porque quando você está ansioso, você está projetando lá no teu futuro. E o futuro não chegou ainda. Então, você só gera uma ansiedade, você cria um sentimento, você tem ações, comportamentos que vão agravar, que vão mexer com a tua saúde emocional e você não pode fazer nada. Então, eu acredito que hoje a primeira coisa que a gente deve fazer é cuidar, assim, onde eu estou. Estou aqui agora sentado nesse sofá, então é aqui que eu tenho que estar. No momento que eu tiver o controle desse meu pensamento, eu diminuo drasticamente a ansiedade.
Uhum. E como identificar a ansiedade? Como só saber que a gente está sentindo ansiedade?
A gente tem, já li sobre, né, e se fala muito que, por exemplo, a depressão é o excesso de passado, é quando você vive muito no passado, nas lembranças, e que a ansiedade seria o viver no futuro, estar com esse pensamento acelerado lá na frente, e que o ideal é estar no presente, como você acabou de falar.
Exato.
Mas como que a gente consegue nos controlarmos para isso?
É através do autoconhecimento mesmo. Quando a gente se conhece, o que gera ansiedade? Eu fui uma pessoa muito ansiosa, tanto que era uma questão de vida intrauterina. Olha só, não tinha nada a ver assim, se tu fosse ver, mas como nós somos copia e cola do subconsciente da nossa mãe, né? O que vai acontecer? Eu acabei tendo essa ansiedade muito grande e o que eu percebia? Eu estava numa balada, eu queria estar em casa. Eu estava em casa, eu queria estar com pessoas. Eu estava num curso, eu estava pensando na minha empresa. Eu estava na empresa, eu estava pensando no meu curso. Então, eu não vivia nada daquele momento. E o que, para mim, foi assim uma tomada de consciência, foi um dia que eu estava em Florianópolis. E o meu professor falava assim: amanhã nós vamos ter uma verificação escrita. porque tinha muita gente que tinha trauma de prova, né? Então, amanhã vão ter uma verificação escrita, e nessa verificação escrita, vocês vão ter este material que nós tivemos a aula passada. E eu pensei, mas que aula passada? Eu não tenho isso aí. Eu não ouvi isso aí. Branco. Sabe quando dá um branco? Aí eu cheguei no hotel e fui procurar. Estava tudo lá, porque eu sou muito de escrever. Então, eu estava tudo lá e eu pensei, mas onde que eu estava? Se eu estou pagando passagem, hotel, curso para vir para cá, o que que eu posso resolver aqui, estando aqui, lá na minha empresa? Então, eu percebi que eu não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. E foi ali que eu fiz essa tomada de consciência. E é claro que todo um treinamento mental também, né? E aí eu comecei muito a cuidar de mim. Eu estou aqui, estou em casa, estou lavando roupa. Estou aonde estiver, estou vivendo aquele momento. Até porque aquele momento é uma epigênese, né? Ele vai te trazer outro momento similar, ou melhor, ou pior, conforme o teu pensamento ali daquele momento que tu tá vivendo.
Epigênese é isso.
É um... Sabe aquele espiral? Epigênese é tipo uma espiral. Começa um segundo, tem um ápice, termina. Começa um minuto, termina. Uma hora, um dia, um mês, um ano, né? Então, assim, se você tiver coisas negativas, sentimentos negativos, pensamentos negativos, o próximo momento será pior. Se você tem gratidão, se você tem merecimento, tem pertencimento, você vai acabar tendo momentos muito melhores e melhores e melhores.
Mas é sempre a ansiedade, existem vários sentimentos ruins, né? A raiva, a preocupação, a ansiedade.
A tristeza.
É sempre que esses sentimentos, eles são efetivamente negativos nas nossas vidas? Ou em algum momento eles até podem ser uma ferramenta de proteção?
Sim, é que nem o medo. O medo em si é normal, o ser humano sentir medo. De situações novas, de situações desafiadoras, de desafios que tem que ultrapassar, que tomar de decisão eu vou, o que eu tenho que fazer para poder ser melhor na minha vida. Mas, então, ele é benéfico um certo espaço, porque tu não vai se jogar lá de uma montanha sem pensar o que tu vai fazer. Então, o medo, ele é importante, mas quando excessivo, e a gente aqui está falando quando negativo, né? Então, quando excessivo, o que vai acontecer? Ele vai te bloquear, ele vai fazer para. É que nem você levar um susto. Quando você leva um susto, você faz o quê? Você para, você freia todo o teu organismo. E o susto, o medo é a mesma coisa. Você pode deixar de percorrer caminhos, de buscar outras formas, vida melhor, por causa do medo. Porque o nosso subconsciente, ele tem gatilhos que ele vai fazer tudo para te proteger. Não vá, porque se você for, o caminho é diferente. Tu vai ter que trilhar uma trilha diferente. E nessa trilha, pode existir obstáculos. Então, você pode fazer o papel do bobo, que todo ser humano tem muito medo. Né? Eu sou o bobo da história. Ou eu sou ridículo, ou eu vou me frustrar. E no momento que eu evito a frustração, eu tô o quê? Estou me auto-sabotando.
Uhum. A gente também está recebendo, né, Camila, perguntas de quem está nos acompanhando. Você pode, tanto no nosso Facebook, como no Instagram, no YouTube, deixar o seu comentário, fazer uma pergunta para a Silvane também, alguma dúvida que você tenha dentro desta temática que a gente está trazendo hoje. Um abraço carinhoso aqui para a Solange Paiunsati, falando que o assunto é sensacional e que é por aí mesmo. Muito obrigada, Solange. Um abraço para você. Podem enviar seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. Mas eu queria voltar um pouquinho só na questão da ansiedade, antes que a gente trate, né, de alguns dos outros sentimentos negativos. A gente vive e nós falávamos antes fora do ar, né? Nossa, que correria! Mas será que essa correria, o dia que a gente parar, a gente vai gostar ou a gente vai querê-la de novo? Alguma dica prática, Silvane, para que a gente pudesse nos colocar esse freio positivo de vez em quando, sabe? E nos trazermos de volta, quando a gente está lá com o pensamento acelerado. Opa, pera, voltar. Para o agora. Alguma dica prática que a gente pudesse de forma fácil executar no nosso dia a dia?
Olha, tem várias técnicas, mas uma
técnica.
Uma das coisas que eu gosto é assim, quando eu vejo que eu estou com o meu pensamento em descontrole, assim, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal. E eu sei que eu já projetei, já está dentro de mim, eu sei que eu vou dar conta.
Sim.
Mas a ansiedade, ela faz você pensar que não vai dar conta. O que que eu faço? Eu costumo fazer, eu paro o meu minutinho, respiro, me centro, busco dentro de mim calma, eu me dou as ordens, assim, calma, Silvane, calma, tudo vai dar certo, você tem horário, tal, você vai conseguir chegar em tempo, tudo vai fluir normalmente. Então, a primeira coisa que eu faço, eu sento, e tem gente que até me fala assim, aí eu sento lá no banheiro, né, eu vou lá no banheiro e eu sento e eu respiro. No momento que você respira, você volta para o centro. Ou então, assim, também você buscar de volta, assim, mas o que que eu posso fazer agora? Agora, nesse momento, eu posso estar lá no podcast com as meninas? Não, eu não posso, eu ainda está faltando uma hora. Então, por que que eu vou gerar essa ansiedade de estar lá? Deixa acontecer o momento. Então, é aquela coisa de respirar, de puxar de volta, de se centrar e de perceber, assim, eu acho que a maior pergunta é, o que eu posso fazer nesse momento? Normalmente a resposta é nada. Então resolvido está.
Mas aí, porque muita gente somatiza, né? E aí as respostas, elas vêm fisicamente, né? Ou por dores, ou por reações. Eu falava antes também, perda de cabelo, por exemplo. Cada um reage de um jeito, vamos dizer assim. E aí esse autocontrole, às vezes, esbarra nisso, entendeu? Numa dor, por exemplo. E aí, para não chegar nesse ponto também, eu acho que daqui a pouco é isso, a gente tem que evitar de chegar nesse ponto, ou dá para reverter, como é que é?
Eu acho que o importante é sempre a gente ver assim, o que que essa dor, esse sofrimento, essa dor física, ela está querendo me mostrar. Porque a dor é sempre para te mostrar que você não está no caminho da fluidez, da harmonia. Você está indo contra, até mesmo contra o teu tempo. Ah, eu estou muito acelerado, estou muito acelerado. Então, para, olha o que que você pode fazer, o que que você pode mudar. E com certeza, né, sempre, toda dor, ela vai te remeter a um momento, assim, não está certo. Então, eu acho que o importante é olhar para essa dor. Eu tenho um livro, ele não é físico, é um livro, um e-book, na verdade, que eu tenho só ele em virtual, né? Então, fala lá dos 5 passos para controlar a ansiedade. E um deles é assim, aproveite o teu momento, pegue, vai sentar embaixo de uma sombra, comece a observar os pássaros das árvores, como tudo, toda a natureza, ela está harmonicamente. Por que que eu faço esse outro trajeto que não é preciso fazer? Então, é bem importante a gente olhar e olhar para nossas dores. Isso é extremamente importante. Eu tenho muitos casos, né, dentro dos meus atendimentos, de pessoas que chegaram a desenvolver síndrome do pânico, da ansiedade tão acelerada. E é o momento que eles começaram a fazer, uma das técnicas também é meditação. Meditação é muito importante, porque você se obriga a acalmar a sua mente. E as pessoas começam a ter o autocontrole. Pô, eu sei que isso vai me gerar ansiedade, então o que que eu posso fazer? Eu posso me preparar mais, talvez? Estar mais habilitada? O que que eu posso fazer para diminuir essa ansiedade e chegar lá no momento e poder dar conta daquilo sem eu me preocupar, ocupar a minha mente antes com isso?
Mas eu vou ser mais provocativa aqui no bom sentido, né?
Pode ser.
Porque até pelo nosso trabalho, nós temos um contato diário com muitas pessoas. E eu ouço muito as pessoas falando para mim, assim, que por vezes, porque o autocontrole, essa respirada, esse momento só teu com a natureza, e isso... E também exige muito, também exige um esforço, né? Não é natural, é isso que eu acho que...
Exige um equilíbrio, né?
Me parece, assim, que as pessoas procuram uma saída fácil, Silvane. Eu quero ficar bem agora, entendeu? Eu não quero fazer nada para ficar bem, eu só quero ficar bem.
É um processo,
exato,
né? É um
então
caminhar.
Então é sobre isso, assim, que a gente, que eu acho que a gente pode falar também esse caminho, né? Quando eu falo em caminho é isso, porque nós somos imediatistas, nós queremos o resultado para ontem.
Para ontem. E isso é próprio da ansiedade, né? Então, o que, que a gente pode fazer? Primeira coisa é, normalmente a gente sozinho a gente não consegue. Porque quando eu estou eu comigo mesmo, eu acho que eu estou certa. E de repente eu tenho que estar procurando ajuda, entender o porquê que esse processo está acontecendo comigo. Né? O porquê que isso está acontecendo. E treinar a mente para isso. Começar a fazer ações, ter atitudes, pensamentos, palavras, imaginação que vão me levar a isso. Como eu falei para vocês no começo, essa ansiedade que eu tive foi devido à intrauterina. Porque a minha mãe tinha tido duas meninas gêmeas antes de mim. E ela levou um susto, essas meninas nasceram antes do sétimo mês e acabaram morrendo as duas no colo dela. Né? Aí, depois, 5 meses depois, ela engravidou de mim. Qual que era o medo dela, qual que era o pensamento dela? Que eu também nascesse e que eu também morresse.
De repetição, assim.
É, então, o que, que ela queria? Que eu nascesse antes do tempo para ela ver se eu ia vingar ou não, né? E o que, que veio isso? Isso vem como uma programação dentro da gente, um armazenamento, e me fazia assim, eu podia fazer provas, o que eu fosse fazer, eu fazia tranquilo. Mas depois eu queria ver o resultado imediato. Não importava se eu tivesse tirado 10 ou 0, eu queria saber o resultado. Então, isso me deixava muito mal. Então, existe sim um caminho, existem passos, a gente trabalha uma metodologia para a pessoa começar a olhar para ela de forma diferente. Uma vez eu atendi um senhor, ele era do interior, e ele, assim, ficava tremendo e batendo na poltrona o tempo todo, né? Porque ele estava muito ansioso. Eu disse, por que, que tu tá tão ansioso? Sabe, porque eu estou participando de uma licitação e eu não sei se vai ser aprovado ou não. Você já entregou a licitação? Você já entregou a proposta? Já. Então, está feito, não tem mais o que fazer. Daí eu comecei a falar para ele assim, você é agricultor, né? Você planta soja, planto. Você já percebeu como é que é? Primeiro tu tem que preparar a terra, depois tu tem que pôr a semente, você vai ter que passar os venenos, você vai ter que cuidar, essa soja vai germinar, depois que ela germinar, ela vai crescer, depois vem a floração, depois vem as vagens, depois ela vai amadurecer e só então você vai colher. Daria para você plantar hoje e colher hoje?
A natureza ensina.
A natureza ensina. É, né? Então, o que, que é? Assim, a gente se reportar a coisas práticas do dia a dia, né, da pessoa, para ela se dar conta. Pô, realmente, eu tenho que ter o tempo de espera para a maturação das coisas. E assim é comigo também. Eu também passei por um processo quando eu descobri que era por isso que eu tinha gerado essa ansiedade. Eu comecei a fazer terapia. No momento que eu comecei a fazer terapia, aí eu fui entendendo, mas eu não compreendia. Aí eu fui para a hipnose, que eu fiz a compreensão, a ressignificação dos fatos, e aí foi tudo tranquilo. Mas teve uma jornada, né? Teve um caminhar.
Uhum. É, um abraço também para a Meli Coelho, a Carmen Marlene Girardi, a Ana Onaiser de Moraes, que estão nos acompanhando. Lembrando que vocês podem deixar perguntas também para a Silvane. Mas você falava do processo, né? De que existe um processo, de que existe uma caminhada para que a gente tenha o autoconhecimento, para que a gente se conecte conosco mesmo e consiga ali na frente, de repente, significar alguns sentimentos negativos. Não é feio procurar ajuda quando a gente precisa de ajuda, pelo contrário, né? Porque se a gente não procura ajuda e a gente não consegue sozinho, vem a frustração, que é outro problema, que daí a gente entra, né, num outro assunto aqui, que acaba gerando uma bola de neve na nossa vida. Seria por aí, Silvane?
É verdade. Eu acho que uma coisa importante, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo saber, é que o processo é de cada um. Tem gente que é rápido, tu fala, a pessoa entendeu e tá tudo bem, ela muda rapidamente, gira a chave rapidamente, e tem outros que são mais lentos. E isso não tem nada a ver com inteligência que a gente é acostumado na escola. A gente tem processos de compreensão que são da nossa essência, diante das nossas experiências, das nossas vivências, da nossa aceitação. Então, é o processo, é de cada um. Não tem uma receita mágica que vai funcionar para a Camila, para a Ana. Não. Cada uma tem o seu tempo de compreensão. Eu sempre lembro disso quando eu falo, porque eu tinha minhas duas sobrinhas que faziam terapia comigo, né? Uma delas chegou e disse assim, para mim tá bom. Eu já entendi tudo, já compreendi. E ela continuou fazendo, mas ela já pôs em prática tudo. A outra, que na escola ela é muito mais inteligente, assim no sentido, né? Ela pega mais rápido, foi na 8ª sessão. E ela me disse, finalmente, Dinda, caiu a ficha. Eu digo, que bom, né? Que bom que caiu. Então, para você ver que não é um processo emocional mesmo. Não é um processo assim, porque eu não entendo, porque eu sou burra, porque eu não compreendo, porque eu tenho que ir devagar. Não, cada um no seu tempo. Eu tenho alunos hoje que me dizem, Silvana, enquanto tu falava lá no começo certas coisas, eu não entendia o que tu queria dizer. Mas hoje eu compreendo, quer dizer, é o tempo de processamento.
De cada um.
E é interessante, sob meu ponto de vista, e aí nós estamos aqui contando com a disponibilidade dos profissionais para entender também um pouco do que nós recebemos de questionamentos e do que nós vivenciamos também, né? Mas me parece que é importante também que as pessoas entendam que é possível. Porque você falava da vida da intrauterina, né? Da sua experiência. E você conseguiu ressignificar isso, vamos dizer assim, ressignificar isso. E muitas pessoas talvez já entendam que isso não é possível.
É intrínseco da pessoa, não.
E aí eu penso que talvez a pessoa própria. Nós temos que achar um jeito de tentar convencer as pessoas de que é possível algumas mudanças e talvez não precisa de muito, né?
É que, assim, todos nós somos suscetíveis à mudança o tempo todo. A nossa vida é dinâmica, ela vai mudando o tempo todo. E nós podemos, sim, ressignificar, nós podemos entender, nós podemos ver por outro ângulo, porque, na verdade, eu vivo o meu mundo. Né? Eu não tenho como viver o mundo da Ana, nem o seu. Então, o que acontece? Eu vivendo no meu mundo, eu sempre vou dar ênfase àquilo que eu acredito ser verdade para mim. Agora, no momento que você vem e diz para mim que você pode olhar de outro jeito, não é você que vai me obrigar a olhar, mas você vai mostrar caminhos que você pode vir a olhar e mudar a forma de ver o mundo. Porque tem uma das coisas que eu trabalho, que é o círculo da, né, o círculo da vida, que é ali das mudanças, a gente tudo começa assim, o mundo que eu vejo. Tá, eu vejo, para mim é real, é verdade. Eu crio um mundo através desse meu pensamento, através dos meus comportamentos, através disso que eu acredito. Quando eu crio essa realidade para mim, eu vou ser. Então, eu vou ter um comportamento para ser coerente com o mundo que eu vejo. Aí eu vou ter aquilo de novo. E quando eu tenho, aquilo acontece novamente na minha vida, eu vou e digo assim, poxa, viu? Aconteceu de novo comigo. Isso é verdade. Então, é a somatização que você estava falando primeiro. Então, tu vai somatizando e tu vai criando como sendo verdades para você, verdades absolutas para você. Que não são. Então, é no teu mundo, no meu mundo, cada um no seu mundo. Por isso que é importante olhar as possibilidades, os caminhos, né? As possibilidades que existem de fazer diferente. E eu só consigo fazer diferente, ver diferente no momento que eu sei o que aconteceu na minha vida. No momento que eu começar a olhar assim, pô, quem eu sou? Qual a minha cultura? Qual a minha crença? Qual a minha personalidade? No momento que eu olhar assim, como eu penso sobre isso? Como eu vejo isso? Aí eu começo a pontuar. Pô, também eu não preciso estar olhando sempre para a mesma pedra, né? É a história da jarra de bolinhas pretas. Quando eu tenho um problema, quando eu tenho ansiedade, quando eu tenho estresse, quando eu tenho medo, raiva, eu olho sempre para o ponto preto. E eu vou somatizando e vai ficando uma jarra só de bolinhas pretas. No momento que eu começar a mesclar, eu começo a pôr, bom, mas tem possibilidade de ser azul, verde, amarela, eu não posso mais dizer que aquela jarra é das bolinhas pretas. Então, existem caminhos, possibilidades de você buscar outras coisas que você pode ressignificar e mudar o teu comportamento. Porque a tendência nossa é nós sermos coerentes conosco mesmo. Então, se eu estou depressiva, e isso a gente estuda muito lá na PNL...
O que é PNL?
É Programação Neurolinguística. É a minha mente e o meu comportamental, como eu vejo isso, são os padrões neurais, na verdade, que a gente chama, né? Então, se eu estou ali com uma depressão, como é que eu vou estar sorrindo? Como é que eu não vou estar com os ombros encolhidos? Como é que eu não vou estar olhando para baixo? Como é que eu vou olhar no olho de alguém se eu estou depressiva? Então, eu sou incoerente comigo mesmo. No momento que eu estou incoerente, eu não aceito ser incoerente. Entendeu? Então, tem todo um comportamental. Tem todo um comportamental que vai te mostrar porque você quer ser coerente contigo mesmo.
Olha só o comentário que vem de encontro com aquilo que a gente falava antes. A Laude Gisele. A ansiedade provoca dores no corpo.
Provoca muitas.
É, bem o que nós falamos, bem o encontro mesmo.
Muitas dores. Ela provoca aperto no peito, taquicardia, suor. Ela provoca um monte de fatores físicos.
Deixa eu só confirmar aqui. Nós estamos ao vivo no Instagram também, né, Igor Lopes? Legal, o Igor está hoje conosco e apareceu aqui, ó. Também no Insta, o comentário da Láudia. E em relação a estarmos bem o tempo todo, me parece que é uma cobrança que existe hoje, e nós focamos hoje nos sentimentos que nós consideramos ruins, justamente para tentar entender se... em algum momento nós nos sentirmos vulneráveis, é possível que esse momento seja só um momento mesmo, que depois ninguém é só feliz, ninguém é só triste. Mas se vende muito uma ideia, Silvane, de que você pode ser feliz e forte, guerreiro e uau, o tempo todo.
Não.
Talvez isso a gente tenha que ter um pouco de
tem
cuidado,
que ter um pouquinho,
né,
de cautela. Porque, assim, o que acontece? É como nas redes sociais. Você olha lá na rede social de qualquer pessoa, tu vai ver aquela pessoa feliz. Aquela pessoa com um casamento maravilhoso, com os filhos curtindo os filhos. E a gente sabe que o dia a dia de uma família não é assim. A gente tem altos, tem baixos, e assim é a nossa vida. Como eu falei primeiro, a nossa vida ela é dinâmica, e quando ela é assim, ela vai aparecer... tristeza, dores, perdas, vamos ter medos, vamos gerar ansiedade. O que a gente fala é o que eu posso fazer diante daquilo que acontece comigo. Que vai acontecer, eu sei. Né? Todo mundo sabe que vai acontecer. Vai ter dia que eu vou estar mais brava, mais estressada, mais cansada. Isso vai acontecer. Agora, o que eu posso fazer para não me manter lá? Muito
Sim,
tempo.
Isso.
Pra eu ter elementos pra daqui a pouquinho eu tô retomando a vida nas minhas mãos de novo, né? Mas então, o que eu preciso estar consciente? Que, gente, seria assim muito... Eu acho que nem seria bom se a vida fosse sempre reta, né? Não tem como ser. A gente tem altos e baixos. Eu ontem à noite eu tava falando lá em Tapejara, sobre o nosso coração. Se tu vai fazer um eletrocardiograma, ele fica subindo e descendo. Essa é a dinâmica da vida. É o normal. Tu vai ficar subindo e descendo. O que que tem? Quando a gente vai querer ter o equilíbrio, a gente busca ficar numa linha mais reta. Mas não quer dizer que você não vai descer e não vai subir. O que não pode é ter uma bipolaridade, que vai lá no polo norte e lá no polo sul. Aí fica difícil, mas quando você se conhece e você sabe, isso eu não vou fazer porque eu não gosto, não dá pra mim. Então, assim, eu tenho que fazer. Aí isso sim, isso vai te gerar um estresse muito grande. Agora, eu preciso fazer, ou eu posso fazer de uma forma diferente, ou eu posso olhar de um modo diferente para minimizar essa minha dor.
Entendi.
Como que eu posso estar fazendo?
Mas eu me assusto um pouco com as pessoas que precisam, que têm essa necessidade de mostrar felicidade, bem-estar e potência
o tempo todo.
Eu me assusto e eu fico pensando até que deve ser
não
sofrido.
É, de repente, até uma própria defesa?
É.
Sim, é. É uma própria... É uma autodefesa, né?
Uhum.
Eu conheci uma pessoa que ela vivia gargalhando. E por trás daquela gargalhada tinha muita dor. Tinha muito sofrimento, muitas questões internas. Nós temos sempre que lembrar que nós somos seres humanos. E nós somos suscetíveis a tudo.
Uhum.
Porque, assim, externamente, a gente diz... Ah, não vou deixar me abalar. Mas a gente se abala. Se abala com um comentário. Se abala com uma crítica.
É.
A gente se abala com uma agressão. A gente se abala com tantas coisas. Então... Dentro de mim, como eu posso estar vendo isso? Então, não é normal você estar sempre de alta. Ninguém está. Nem eu que treino minha mente o tempo todo, eu consigo ficar o tempo todo zen, zen, zen. Isso não existe. Nós temos momentos que a gente cai, momentos que a gente levanta, momentos que a gente tem que se refazer, né?
Uhum.
Mas eu acho que o importante é a gente olhar para esses obstáculos, para essas pedras do caminho que acontece e poder usar elas para nós, a próxima vez, não cair tão fundo, não se machucar tanto, né? Se proteger nesse sentido. Mas a vida é dinâmica, não vai ter jeito da gente querer que tudo aconteça perfeitamente bem, 100% bem, porque não existe.
Eu me perdi aqui já, eu estou no YouTube.
Nós
agora.
Nós temos aqui isso, um comentário da Luana, né?
Esse
a Luana
ali,
Estrapasson. É. Ela conta que já teve duas crises de pânico por excesso de pensamento e de ansiedade. Uma delas, ela chegou a precisar de oxigênio. Pensa só a situação. E aí ela pergunta como lidar com isso no momento. Se tem alguma dica para que isso possa ser evitado e de como também se aliviar nesses momentos. A gente até já tocou um pouquinho nesse assunto aqui, mas se puder voltar até para atender aqui a Luana.
Sim, então, Luana, o que você vai poder fazer nesse momento? Porque o problema da síndrome do pânico é que você começa a olhar para aquele ponto específico, e isso vai ficando grande, 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 vai formando uma bola de neve muito grande, e aí você não vence mais. Então, o que você pode fazer naquele momento? Eu tive uma menina que ela estava com síndrome do pânico, e ela dizia assim, porque ela trabalhava num centro de diagnóstico, e lá é o lugar mais propício de você descobrir doenças, como câncer, né? E ela incutiu que todo mundo tem câncer, inclusive ela, né? A minha mãe, o meu pai, as pessoas que ela amava, que ela não queria perder, todo mundo tem câncer. Eu digo, tá, você trabalha num centro de diagnóstico, que é onde é mais provável que tu vai descobrir uma doença. Todos, quem vai lá fazer, todos eles foram diagnosticados com câncer? Não, nem todos. Ah, então tá. Então já não é todos. Tu tá dizendo que todo mundo tem. Então tu tá dizendo que eu tenho, que o Marau todo tem, que todas as cidades, o mundo todo, todo mundo tem câncer. E ela, é, pois é. Daí ela começou a se dar conta da realidade que aquilo que ela tava criando na mente dela era um medo excessivo, tão excessivo que era um pânico, que ela tinha que ir pro médico também, ela tinha que ir pro pronto atendimento quando dava essas crises tão grandes. Então, assim, é começar a se questionar se esse medo tão infundado, tão grande que eu tenho, realmente corresponde com a realidade.
E esse compartilhamento, eu acho legal até agradecer a Luana, eu sei que ela nos acompanha muito. Eu acho legal a gente focar nisso também. Da pessoa se sentir à vontade de poder falar o que está acontecendo com ela, porque é uma forma de buscar ajuda, e ao mesmo tempo, como ela falou aqui, precisei de oxigênio. Por vezes, isso foi negligenciado por um tempo. Eu acho que agora talvez esteja mudando, mas as pessoas entendem que é exagero.
É frescura.
É frescura.
Não,
né?
Para quem sente é muito grave, é muito verdade.
E é interessante que nós possamos colocar isso em pauta, né?
Para
que as pessoas não se sintam envergonhadas, por exemplo, ou assumam essa dor sozinhas para si.
Exatamente.
Né?
Porque às vezes tu começa a pensar assim, eu acho que eu sou louca, eu sou fora do normal, eu crio doenças, eu crio mal-estar, eu crio situações. Então tem que começar a olhar para o ponto que está desencadeando esse sofrimento, que é um sofrimento real, e ver assim, se esse sofrimento que está causando é alguma coisa palpável, consciente, ou é informações que eu tenho lá nas minhas informações armazenadas? Porque quando a gente trabalha em hipnose, muitas vezes a pessoa sabe que ela sente medo, mas ela não sabe o porquê que ela sente. Eu tive uma menina que ela me falou assim, ah, se eu estou grávida, eu vou ganhar nenê e eu tenho muito medo de sangue. Eu digo, porque sangue representa o quê para ti? Morte? Eu digo, ah, tá, e o que, que aconteceu que você possa ter chegado a isso? Porque a nossa mente, ela é tão fantástica que tudo aquilo que tu pensa, que tu imagina, ela tem um valor real pra mente.
A nossa mente
é, ela tem um valor real. Então, assim, eu disse pra ela, mas o que, que aconteceu? E ela não lembrava de nada, assim, que tivesse chegado a esse pânico do sangue. Quando a gente ficou trabalhando a hipnose, que sempre é consciente, ela me disse assim, ai, foi minha mãe. Minha mãe fez cirurgia da tireoide. Então cortaram o pescoço dela e tinha sangue e ela era uma criança. O medo de perder a mãe. Daí eu perguntei para ela assim, o que que significa para você o corte no pescoço? Ah, mas quando a gente carneia um porco, uma vaca, uma galinha, a gente corta o pescoço. Olha a relação. Por isso que eu te digo que a nossa mente, ela cria. Ela cria muitas coisas.
Mas ela nos engana, né? Ela é meio safadinha de vez em quando, essa nossa
Às
mente.
Vezes a nossa mente mente pra gente. Né? Então ela pega aquilo que tu
a
tem.
A mente mente.
A mente mente. Às vezes quando tu tem aquele medo já, tu só vai somatizando, porque aí tu vai vendo... Deixa eu contar uma história minha pra vocês, vocês vão rir porque é muito engraçada. Eu era bem pequena ainda, uma menina. E a minha mãe comprou um vestido todo floreado. Um vestido assim, todo cheio de flores e tal. Ela me disse, olha que lindo esse vestido. Mas a minha mãe era jovem, devia ter 30 anos. Nem isso. E eu cheguei e disse, mãe, mas tu não acha que tá muito velha pra usar esse vestido com tantas flores assim, né? E ela disse, que é velha, o quê? Eu tô na flor da idade. E ela falou isso e pronto. Pra mim veio flor da idade, depois da flor vem o fruto, depois do fruto morre. Aí eu chorava diariamente, todos os dias eu chorava, chorava. Até um dia que meu pai me pegou assim e disse, Silvana, o que que tá acontecendo? Por que que tu chora tanto? O que que tem? Porque a mãe disse que ela tá na flor da idade, e se ela tá na flor, depois vem o fruto, e o fruto seca, morre, se vai, e ela vai morrer. Olha o tamanho da imaginação.
O que não é errado, né? Porque a gente, todos nós passamos por esse ciclo.
Mas sim, mas tu imagina assim, para uma criança imaginar isso, e eu imaginava que ela ia morrer logo, tão logo quanto uma fruta.
Que esse processo seria mais célere.
Muito mais rápido. Então tu vê que às vezes, e se tu tá ali sozinha, e se o meu pai não tivesse perguntado, saber quanto tempo ia ficar chorando por isso.
E internalizando isso.
De medo, de medo.
Silvane, deixa eu tentar trazer um outro foco aqui para essa nossa conversa, mas claro que dentro dessa temática. Se fala muito, né, de que o pensamento positivo atrai coisas boas na nossa vida. O pensamento negativo atrai coisas negativas na nossa vida? E aí um pouquinho mais além, essa situação da vitimização que se fala, das pessoas que se colocam às vezes, né, nessa situação, claro, sem julgar, né, o porquê, porque não é esse o objetivo, mas as pessoas que acabam estando nessa situação e ficando até às vezes numa situação confortável de estar ali, gostaria que você também falasse um pouquinho mais a respeito disso.
É, o pensamento positivo, ele é muito importante. Só que o pensamento positivo, só o pensamento positivo, ele não tem força de ação.
Uhum.
Nós somos eletromagnéticos, né? Então, o nosso cérebro é elétrico, ele tem a faísca,
e
né?
Tudo é energia.
É energia. E o nosso coração, ele é magnético, que vai criar a realidade. Por isso que nós somos filhos de Deus, somos co-criadores da nossa realidade.
Uhum.
Então, o pensamento positivo, ele é muito importante, porém, ele tem que ter uma ação para a coisa acontecer, tem que ter um comportamento, tem que ter uma atitude para ele chegar lá. O negativo...
Ah, então não dá, não basta só pensar positivo,
não,
né?
Não, só pensar positivo seria muito fácil,
se fosse, né?
Bom se fosse, né? Ia passar o dia inteiro só pensando positivo,
então,
né?
Não, atenção, pessoal, uma grande revelação.
É verdade, não adianta só ficar pensando positivo, porque tem muita gente que diz...
o segredo.
É, tem muita gente que diz assim, eu penso positivo, mas eu penso positivo, tá, mas o que que tu tá fazendo? Qual a ação que tu tá tendo, né?
Certo.
Então, isso é muito importante. O negativo, ele tem um pouquinho mais de força do que o positivo, Por quê? Porque o negativo, ele vai contra a lei da harmonia. Que nós temos que estar que nem um rio, né? Fluindo naturalmente. Quando a gente não vai no fluxo, vem contra a gente. Quando vem contra a gente desagrega. Daí a gente deprecia. Né? A gente começa a ficar depressivo. Então, o negativo, tu pode ver, se acontece uma coisa positiva, talvez eu nem lembre de contar. Porque é o fluxo natural da vida. Se é um negativo, eu potencializo. Eu começo, aconteceu isso comigo, aconteceu isso comigo, eu conto para uma, para duas, para 10 pessoas, porque eu tenho que me sentir acolhida. Eu tenho que me sentir vítima da situação e como me vitimizando, eu vou culpar o outro. Olha só o que a Ana fez comigo.
E é se colocando nesse lugar que a Ana falou aí, de dor, de incômodo, de preocupação. Acaba se colocando aí, talvez, para receber esse respaldo que...
Sim, tu tem todo um comportamental, né? Tu tem, assim, tem o vitimista natural, que eu me vitimizo por qualquer coisa. Tem o vitimista que ele é pontual, que ele é... Eu sei para quem ir me queixar, porque no momento que eu... Com uma pessoa sou uma coisa, com outra pessoa sou outra, porque no momento que eu fizer esse papel, aquela pessoa que tem um envolvimento emocional comigo, ela vai se doer, ela vai me dar dinheiro, ela vai me abraçar, ela vai me acolher. Então, eu tô usando o outro, é bem pontual, assim.
E tem pessoas que se machucam, né? Que se automutilam pra...
Sim. Eu tive uma menina que eu estava atendendo, ela se cortava os pulsos e tal, se cortava assim com a gilete. Daí eu falei para ela, mas você não queria morrer mesmo, né? Senão tu teria ido bem fundo, né? E aí foi todo um trabalho assim, porque era por causa de um sentimento que ela tinha por uma pessoa e ela não... E essa pessoa não estava dando bola para ela. Então ela tentava ficar doente, se machucar, se cortar, para a pessoa ficar com pena dela.
Pois é, mas às vezes eu penso, até eu ouvi isso em uma conversa informal, eu ouvi alguém dizendo que talvez a pessoa precisa canalizar a sua dor, porque ela não está entendendo o que ela está sentindo. Então, se ela se machuca, ela sabe de onde vem a dor. Eu achei interessante esse ponto de vista.
Sim, é porque ela também...
Não é querer algo mais...
É para chamar a atenção, tu diz?
Por favor, né? Não, a gente tem que ter muita cautela de falar sobre isso, mas às vezes é só para canalizar a sua dor, assim.
Para mostrar que está sofrendo mesmo, e para ela mesmo, muitas vezes. Para ela mesmo, eu estou sentindo tanta dor, que está dilacerado o meu coração. E de verdade, de fato está.
E quem a sabe pessoa... ser visto, né? A pessoa ser vista por alguém.
Ser vista, é, porque na verdade nós como seres humanos, nós temos a necessidade...
É a forma que a pessoa achou de pedir socorro.
É, nós temos a necessidade de sermos acolhidos, né? Então, muitas vezes, a gente até se iguala, tenta caber no mundo do outro, se diminui, para caber no mundo do outro para ser aceito.
E aqui tem uma mensagem... Eu acho que não foi comentado ainda da Ronaiser, será? Ronaiser que se diz? De Moraes. O que mais tem são críticas. E aí nós voltamos aí o ponto de vista de você querer também ser aceito e querer agradar
o tempo todo.
Não desapontar, né?
É que aí tu acaba se machucando. No momento que tu diz sim para tudo o que o outro quer, muitas vezes você está dizendo não para você mesmo. Porque às vezes você não quer fazer, ou não gostaria de fazer, mas daí tu diz, se eu não fizer, eu não vou ser aceita por aquele grupo, por aquelas pessoas, então eu tenho que fazer para ser aceita, para me sentir ali pertencente, né?
Só aí você vive uma vida de submissão o tempo todo?
O tempo todo.
Aí pode voltar, né? Voltamos aí a preocupação de isso se tornar uma constante, né?
É verdade, eu acho que a gente tem que olhar assim, o que me deixa bem, o que eu posso fazer para viver em harmonia com os outros, mas isso não quer dizer que eu tenha que fazer tudo o que é importante para o outro e eu ficar abarrotada de coisas e não conseguir dar conta da minha própria vida. Porque as pessoas são assim. Eu vejo na minha casa e não vou muito longe nesses exemplos. Eles, se você pode fazer isso, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo para mim? Só que eu me dei conta um dia que eu estava correndo o dia todo para fazer as coisas para os outros. Eu digo, mas você não pode fazer isso para ti? Porque daí uma coisinha de cada um é pouca coisa. Mas eu fazer de todos era muita coisa. Então, a partir desse dia, eu disse, não, eu não tenho, mas você pode fazer, porque é uma coisa só. Eu já tenho que fazer para a avó, para uma pessoa, para outra, para outra, para outra. Que, às vezes, elas têm mais limitações, não podem fazer. Então, a gente tem que começar a dizer. E esse dizer não precisa ser de uma forma agressiva, de uma forma ofensiva. Olha, infelizmente, eu não tenho esse tempo para fazer. A pessoa pode até ficar incomodada no começo, se você sempre fez. Mas depois ela vai entender que é melhor ela fazer, que é melhor ela buscar, que é melhor ela fazer do jeito dela, da forma dela.
Reconhecer as nossas limitações também.
Temos,
né,
mais um comentário aqui. O Igor está me falando.
Sim, tenho aqui, da Rosane Keller. Bom dia, parabéns, Silvane. Você é minha guia sempre. Confio muito em teu trabalho e só tenho a agradecer por tudo que fez por mim.
Que bom, muito obrigada, Rosane. Muito obrigada.
Que legal, né? Esse reconhecimento também é legal, né?
Com certeza. Esses feedback importante, não tem, né? É maravilhoso.
E também vai ao encontro do que falávamos antes, de que as pessoas podem acreditar que é que é possível, né? Que são capazes, que é necessário, às vezes, né? A gente sair um pouquinho, talvez, dessa condição de submissão, porque talvez a gente se coloca ali por medo de ficarmos sozinhos, né, de nos sentirmos aí, de não ter o respaldo das pessoas que a gente ama, ou até de quem nós não temos uma proximidade.
O que vão pensar de mim, né?
Isso, e aí a gente se submete por isso, e ver essas, você entender que essas mudanças são possíveis através de exemplos, creio eu, importantíssimo.
Eu acho que a gente tem que começar a sair um pouquinho da nossa caixinha, né? Sair fora da caixa um pouco e olhar para fora, né? Olhar, porque eu estava esses dias conversando com uma pessoa e ela era veterinária. E quando ela começou a fazer o curso comigo, ela não era feliz como veterinária, porque ela se compadecia demais com os animais, com os bichinhos, e ela às vezes não dava conta, não podia fazer tudo para salvá-los ou coisa assim. Aí eu disse, tu tem certeza que é isso que você quer ser, que você quer fazer, você vai ficar a vida inteira se machucando? Ai, mas a minha mãe me mata se eu agora, que eu terminei minha faculdade, eu não for veterinária. O que ela fez? Ela começou a fazer colocação de cílios, e hoje ela está extremamente feliz. Então a gente não tem que ter medo de recomeçar. Né? Não é o que os outros vão pensar, não é porque eu gastei numa faculdade. A gente tem que começar a olhar para a gente o quanto que isso me desgasta, o quanto que isso me traz felicidade. Porque é a mesma coisa que o dinheiro. Eu sempre digo, o dinheiro é fantástico, é maravilhoso, todo mundo precisa e todo mundo gosta. Agora, dinheiro por dinheiro não vale a pena. Tu tem que ter dinheiro para ter um objetivo de realizar os teus sonhos, de poder promover uma vida melhor, de se dar o prazer de sair, jantar e curtir a família. Porque, infelizmente, a gente ouve muito assim, ah, eu tenho que ter um dinheiro lá guardado. Lá guardado para quê? Para quando ficar doente. Bah, então, tu já tá dizendo que tu quer ficar doente para gastar.
Mas isso vem também lá do que nós falamos no início lá.
Culturalmente,
da nossa,
né,
conversa, né? E pro início mesmo, né? Porque da questão cultural, essa questão que se fala muito hoje da ancestralidade, enfim. Muita gente foi criado para isso, né? Para ter o dinheiro guardado para quando ficar doente, o pijama bonito lá para quando for para o hospital, né?
Exatamente.
Isso é clássico, né?
É exatamente isso, só que...
Eu usei todos os pijamas da minha mãe depois que, infelizmente, ela não conseguiu usar.
É por isso que eu digo, a gente está criando já uma projeção para ir para o hospital. Pra ter que usar aquele pijama lá no hospital, né?
Meu Deus, pobre de mim. Se eu cair num hospital, gente, eu não tenho nem... Bom, só tenho os dela.
Ah, já estão, ó. Alguém vai comprar,
bate,
não se preocupe.
Não, é desse mal
não
sofro.
Porque tu não vai precisar.
Gente, alguém vai comprar, e daí a gente vai naquele assunto lá, que quando realmente a gente precisa, a gente dá conta, né?
Exatamente, exatamente.
E olha só, passou o tempo ligeirinho aqui, e a gente... Nós já estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa de hoje. E eu todo programa falo que tem muita gente por trás, né? Aqui nos bastidores, Ana, Falei também de ti, porque, no fim das contas, a Ana, como coordenadora, acaba se envolvendo em tudo, né? Em tudo, efetivamente. E ela também conhece bem a produção desse programa. Eu quero agradecer, inclusive, os nossos apoiadores, né? Os nossos parceiros aqui. Peço licença para vocês para dar um muito obrigada aqui ao Centro de Diagnóstico, à Clínica Médica Busnello, Cuidar Bem Card, a Manfron Oftalmologia, a F Tecnologia e Segurança, DB Uniformes, Solucione Imóveis Sob Medida, Meneguce Arquitetura e Hospital Cristo Redentor. E aí toda semana eu digo, ah, eu acho que a Júlia teria que sentar aqui com a gente. E daí hoje eu vou chamar ela para sentar aqui um pouquinho com a gente.
Que bom.
Para que ela também possa participar do programa de hoje, já que estamos recebendo
olhar, então.
A Ana. Eu queria que todo mundo viesse, que o Igor também, né? Mas aí se o Igor deixar lá a técnica, nós estamos
fora do ar.
Aí acaba o programa, né? Mas seria legal, porque é um trabalho em equipe também por aqui, né? E a gente trabalha com essa certeza também, né, Ana e Júlia, de que nem sempre tá bom, nem sempre é fácil. Às vezes é um estresse, às vezes a gente se dá melhor, às vezes a gente, né, não se dá entre nós, assim, mas cada um por si, né, reagindo da sua forma.
Mas e a Júlia tá aqui. Nós temos uma equipe muito boa, que sempre que não dá certo, alguém fala, na próxima vai dar.
É bom.
Ou a gente consegue arrumar, nunca me esqueço que a Rosana que não veio aqui hoje, mas um dia ela me falou, tudo tem solução. Se alguém morreu? Não. Então a gente consegue arrumar, a gente tem uma solução, vai dar tudo certo.
Uhum.
Então é uma coisa que marcou bastante e a nossa equipe é maravilhosa. Fico muito feliz em estar aqui sentada nesse sofá com pessoas que eu admiro muito.
A Júlia...
A gente também te admira, Júlia.
Meu Deus, a Júlia um presentinho, assim, um presentão. Uma pessoa que eu não só admiro, que... Por mais que nós sejamos colegas de trabalho, a gente cria uma relação, um encontro, um vínculo, né?
Com certeza.
Uma amizade, isso é muito bom por aqui.
E vai isso ajuda muito, a fazer as coisas darem certo,
darem,
né?
Certo, né? Silvane, vocês falavam da natureza, né? Eu uso como exemplo as plantinhas. Eu tenho um lugar na minha casa, assim, que é aberto, e eu amo plantas, principalmente suculentas, e algumas elas não crescem em alguns lugares, elas só crescem se eu mudar elas de lugar, então talvez esse também seja um exemplo aí de que nós estamos num lugar certo, às vezes nós estarmos num lugar legal e que não seja tóxico para nossas vidas é importante também.
Ah, é muito importante, eu acho que hoje a gente fala tanto em relacionamentos tóxicos, e esses relacionamentos não são só afetivos, né, assim, homem e mulher, uhum. E sim com colegas de trabalho, com tudo. Então, acho que a gente tem sempre que tentar chegar, saber quem eu sou, para poder conviver melhor e compartilhar esse melhor com todos aqueles que fazem parte de mim, fazem parte do meu dia a dia, da minha vida, né, mas sempre lembrando que tudo começa e termina em mim. Não tem como começar na Camila e terminar em mim, não tem. Sempre vai começar e terminar em mim. Até mesmo quando a gente fica bravo e quando a gente não aceita certas posições das outras pessoas, a gente embravece, a gente fica ruim, a gente se estressa, é porque nós damos a permissão dessa atitude, dessa ação, mexer comigo. Se eu disser, não, a minha casa, eu vou cuidar, e a próxima vez eu vou melhorar isso, eu posso melhorar isso aqui, aí também as coisas mudam de figura.
Legal, muito bom te receber aqui, brigadão, viu? Ana, obrigada.
Obrigada a vocês.
Eu adorei que você veio hoje. Júlia está sempre aqui conosco, o Igor, que hoje está nos trabalhos técnicos, Igor Lopes, e também auxilia bastante nós por aqui. A Júlia, mais uma vez, obrigada. E Silvane, bom papo, você é nossa parceira também, né? Na frequência. Estou vendo aqui, Igor, o que temos? A Júlia Xavier está ali. Ah, entendi, ó. Tá ali mais explícito agora para que as pessoas também possam acompanhar aí esse trabalho legal que a gente realiza por aqui. Me deixa muito feliz, eu fico muito feliz mesmo. Obrigada, viu? Obrigada
muito
mesmo.
Obrigada pelo espaço, obrigada por todos, pela organização de vocês. Estou muito feliz com esse quadro e quando precisar e quando quiserem que eu volte, é só convidar.
E fica à disposição, né? Fica disponível, né, Júlia? Explica
sim,
aí pro pessoal.
Fica no YouTube, vai ficar no YouTube, no Facebook. O Instagram, ele acaba saindo, mas se a pessoa quer assistir de novo, mandar para uma pessoa, assim que a gente sair do ar, ela pode reassistir tudo de novo.
Legal. Obrigadão, tá? Gente, nos despedindo, então.
Um abraço.
Obrigada. E voltamos na semana que vem, na quarta-feira, sempre às 11 horas, ao vivo. E o nosso abraço para quem esteve conosco no programa de hoje. Até mais.